Bom, nós estamos há vários domingos falando sobre o rei Salomão e o reino dele como figura do reino milenar. E, na verdade, desde o início do estudo sobre Salomão, a gente tem mencionado isso, mas a gente está colocando vários pontos e hoje, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o último, pelo menos o último que eu consegui enxergar, que deve ter bem mais coisas aí. Mas só lembrando dos 8 que nós já vimos, primeiro lugar, primeira coisa que vem à mente quando você pensa em Salomão é a casa de Deus que ele fez e que é uma figura não só da igreja, do povo de Deus, como habitação de Deus, mas no sentido do milênio, do reino de Deus, é uma figura do que Jesus vai fazer para colocar a adoração e o culto a Deus como centro de toda a terra. Então é uma visão maravilhosa, nós encontramos na Bíblia muitas vezes, mas é interessante como nosso entendimento da Bíblia, a gente pode ter um entendimento por causa daquilo que aprendemos, por causa até da forma como a gente sempre leu a Bíblia, a gente pode ter um certo entendimento, né, como se fosse uma lente colorida. Então a gente lê a Bíblia sempre pensando naquilo. E então quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tentar tirar o óculos, tirar as lentes, tirar aquilo que a gente tem costume de entender, e falar assim, o que a Bíblia realmente está falando? Então, muitos textos, salmos, profecias, tem muitas coisas na Bíblia que a gente está acostumado ou assim a deixar, bom, isso um dia Deus vai reinar, ou Deus reina sobre toda a terra, mas Deus é dono, mas as coisas hoje não são assim. Então a gente tem uma maneira às vezes de transferir ou espiritualizar ou deixar para lá, parece que tem coisas na Bíblia que não tem muito a ver comigo, com a minha vida agora, a gente esquece. Então estamos procurando resgatar essas coisas, entender que nós temos um chamamento, nós temos uma visão gloriosa daquilo que Deus vai fazer através do seu reino, que Deus está fazendo agora para estabelecer o seu reino em nossos corações, e não só de uma forma tão individual ou invisível, mas não é visível em termos de governo ou de reino exterior. Mas Deus está trabalhando no reino, que é o mesmo reino que vai expandir e dominar toda a terra. Então, Salomão é uma figura do reino milenar, a casa de Deus, número um. Número dois, a sabedoria, a grande sabedoria de Salomão, é uma figura de Jesus. Número três, a prosperidade, a fama, a grandeza de Salomão, é uma figura da grandeza do reinado de Jesus. Número 4, a extensão do reinado, que é sobre toda a terra. Número 5, a justiça do reino, a justiça do reino, que Jesus, o Salmo 72, é um salmo chave, importante para entender isso. O reinado de Jesus vai trazer justiça. Então, mais uma vez, lembrando disso, hoje nós não temos uma esperança, antes da volta de Jesus, de ver plena justiça restaurada na terra, ok? Nós não temos esperança de ver um governo humano, eu não posso acreditar num partido político para isso, eu não posso acreditar num grande, parece que salvador da pátria, um homem ou uma mulher que vai chegar a um cargo político e vai realmente ser uma pessoa justa. Isso não significa, porém, que eu não possa orar, como a Bíblia manda, pelos governantes e que devemos votar pela pessoa que a gente pensa que vai ser, entre as opções, o mais justo de todos. E isso não significa que algum governante não possa fazer algumas coisas de justiça que não eram feitas antes. E a gente tem, assim, nosso grande exemplo na história mais recente, é aquela história de Wilberforce na Inglaterra, que foi um homem que deu a vida para acabar com o tráfico. Assim, na verdade, assim, ele não, na Inglaterra não tinha escravos, né? A Inglaterra tinha um império, tinha escravos nas colônias, né? Onde tinha colônias, onde plantava cana-de-açúcar, no Caribe, em outros lugares, eles tinham escravos lá. Agora, na própria Inglaterra, não tinha escravos. Mas ele lutou a vida toda para acabar com a escravidão, com o tráfico de escravos, né? E não só isso, ele fez várias outras coisas. Então, ele foi um homem, logicamente não perfeito, não trouxe a justiça perfeita, mas ele trouxe um grande avanço na justiça daquela época. Então, isso também pode acontecer em qualquer época, né? Deus pode usar alguém para trazer justiça numa determinada área, para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a justiça verdadeira que nós ansiamos, a justiça perfeita de Deus, só Jesus vai trazer. Mas é como eu falei, a maioria dos cristãos pensa, ou alguns acham assim, não, a igreja vai triunfar, a igreja vai trazer o reino de Deus antes da vinda de Jesus, é o chamado triunfalismo. Ou as pessoas falam assim, não, lá no céu, mas tem algo que Deus quer fazer, que não vai ser perfeito antes da vinda de Cristo, mas não é lá no céu onde todo mundo já é salvo, onde todo mundo está andando na luz de Deus. Jesus vai trazer a justiça para esta terra durante o milênio, num momento, numa época em que nem todos são salvos. Ele vai trazer, ele vai governar sobre a terra e trazer a sua justiça. E isso vai ser maravilhoso. Tudo aquilo que você às vezes pensa, puxa, mas o mundo podia reconhecer, parece que a gente tem uma sede, uma necessidade de reconhecimento, que o mundo veja que os seguidores de Jesus realmente são fiéis a Ele, que Jesus estabelecesse a sua justiça na terra. A gente quer que isso aconteça, mas isso vai acontecer nesse nível só na volta de Jesus. Mas Ele vai fazer algo, Ele vai mostrar aos cientistas que acreditam na evolução, Ele vai mostrar aos corruptos, Ele vai mostrar aos cruéis, Ele vai mostrar a todo tipo de pessoa o que é a verdade, o que é a justiça. E essa é nossa esperança, irmãos. Deus vai ser vindicado, Deus vai ser glorificado. Todas as nações, até os profetas falam bastante sobre isso, nos Salmos também. Então, número 5, justiça. Número 6, ele vai colocar todas as nações a serviço de Deus. Então, ele vai pegar todas as nações e vai canalizar, em vez do homem usar a inteligência, os talentos, os recursos, tudo que Deus deu para o mal, Jesus vai fazer com que todos os recursos de inteligência, de talentos, de dons, de recursos naturais, tudo vai ser canalizado para o reino de Deus. Glorioso, né? Maravilhoso a gente pensar nisso. Número 7, ele vai edificar e restaurar todas as coisas na terra. E isso inclui a restauração da criação. Eu acho louvável, acho que o cristão tem que ser 100% a favor de todos os esforços ecológicos para não poluir a natureza, para restaurar a natureza. O cristão tem que se posicionar ao lado do que é certo, amém? Eu não tenho fé que isso vai acontecer de uma maneira muito perfeita antes da volta de Jesus, mas até tem alguns países que já fizeram, na Europa, né, já despoluíram rios, né, já aconteceu muita coisa. Então, será que o Tietê um dia vai ser um rio puro? Não sei, né? Mas pode acontecer, não estou dizendo que não pode acontecer. Agora, a restauração de toda a criação só quando Jesus voltar. Mas, entendeu a diferença? Então, nós lutamos em favor da justiça, nós não somos partidários, nós não, os membros do reino de Deus não acreditam, nós não colocamos nossa esperança em movimentos, nem em movimentos ecológicos em si. Né? Nós não colocamos nossa esperança em política, nós não colocamos nossa esperança em grandes líderes, mas nós apoiamos toda causa que é certa, nós apoiamos. Então, essa deve ser a nossa atitude, mas ao mesmo tempo, nossa esperança é: Jesus virá e Ele colocará todas as coisas em dia, em perfeição. Então, número 7 é a edificação, a restauração de toda a criação. E número 8, todo o potencial do homem, toda a diversidade, toda a capacidade que Deus deu ao homem, Jesus vai fazer vir a realização, ao cumprimento, ao pleno desenvolvimento durante o milênio. Então, Salomão mostrou isso através da variedade de atividades comerciais, científicas, educativas, todas as formas, né, de arte, de demonstração, tudo Deus vai fazer aquilo vir à sua plena realização. Vocês já pensaram que tudo que o homem fez até hoje, coisas que o homem nem fez ainda, tudo que o homem fez, tudo que o homem faz, todas as expressões culturais, né, o homem sempre coloca um veneno no meio, né, sempre tem uma contaminação, né, na literatura, na educação, em todas as formas de arte, música, teatro, todas as formas de cultura, tem coisas belíssimas, tem coisas que a gente tem que falar assim: isso foi a semente de Deus que fez o homem produzir uma peça musical tão bonita, uma arte tão bonita. Mas o homem sempre tem uma contaminação no meio, né? Tem alguma coisa estragando a fruta, né? Tem alguma coisa aí que está contaminando. Então Jesus vai tirar isso, purificar e fazer com que venha algo perfeito, né? Dentro daquilo que Ele planejou para o homem. Então, esses são os 8 pontos que nós já vimos até agora. Então, falta o 9, como eu falei assim, pelo menos nas coisas que eu fui olhando. E eu estou me baseando principalmente em 1 Reis 9 e 10. Tá? São esses dois capítulos que dão uma descrição geral do reinado de Salomão. 9 e 10 de Reis, 1 Reis. E tem em Crônicas também, os textos paralelos. Então, nesses capítulos a gente vê quase todos esses aspectos que eu estou colocando aqui. Então, o último ponto é o ponto talvez mais difícil de entender, de saber como aplicar. Eu tenho mencionado várias vezes que Salomão é uma figura de Jesus. Eu até estava lembrando hoje que ali em 2 Samuel 7, quando Deus faz aliança com Davi, e ele fala assim: você não vai fazer a casa, mas seu filho vai fazer a casa, eu vou ser um pai para ele, ele vai ser um filho para mim. Deus fala isso para Davi. E o filho que iria fazer a casa é Salomão. Mas em Hebreus capítulo 1, o autor daquela epístola, ele fala, ele cita aquele versículo: eu serei um pai para ele e ele será um filho para mim. Ele cita isso como uma profecia de Jesus. Então, o filho, o verdadeiro filho de Davi, que iria fazer a casa de Deus, é Jesus. Ou seja, Salomão é uma figura de Jesus. Ok? O filho de Davi, quem é? Salomão. O filho verdadeiro de Davi, quem é? Jesus. Então, Salomão é uma figura de Jesus. Claro, né? Isso, estou só citando esse versículo que ele deixa isso mais claro ainda. Agora, a grande dificuldade quando a gente pensa em Salomão, assim: como que Deus podia fazer um homem que representa todas essas coisas bonitas que nós estamos enumerando aqui, do reinado de Jesus, esse reinado perfeito, como que esse homem na história que teve um começo realmente muito bonito, foi um homem que fez aquele pedido que Deus gostou, ele fez aquela oração de 1 Reis 8, inaugurando o templo, coisas inspiradas por Deus. Salomão foi um homem que cumpriu a visão que Deus tinha dado para Davi, mas esse mesmo Salomão, o mesmo cara, foi um exemplo terrível. Assim, nós vamos ter que falar sobre isso, né? Nas próximas aulas, né, nós vamos ter que mostrar como Salomão, uma das coisas mais claras é que quando Moisés, antes do povo entrar na Terra Prometida, Deuteronômio, dando as últimas instruções, Moisés falou uma porção de coisas, e uma das coisas que ele falou no capítulo 17 de Deuteronômio, ele falou assim: quando vocês chegarem na terra, vocês estiverem habitando na terra, vai chegar um dia, olha que Deus tinha mostrado para Moisés, vai chegar um dia que vocês vão querer um rei, vocês vão colocar um rei. Não era, Deus não tinha implantado isso, não foi a instrução que Deus deu para Moisés, vocês vão ter juízes e sacerdotes, no início não era para ter um rei, mas como nós sabemos na história, realmente aconteceu, eles pediram um rei. E aí Moisés, né, falando pela direção de Deus, ele falou assim: olha, tomem muito cuidado, quando vocês colocarem um rei, esse rei não deve fazer isso, isso, isso e isso. Tudo que Salomão fez, tudo que Deus falou, não faça isso, isso e isso, tudo exatamente. Depois nós vamos estudar isso e ver item por item, mas eu só estou citando isso para dizer, esse homem que foi uma figura, ele aponta para Jesus, ele tem tantas coisas bonitas que mostram o reinado de Jesus, ao mesmo tempo é um dos homens mais carnais que pode existir, né? Assim, principalmente na área da vida amorosa, né? Que tinha mais mulheres do que se tem notícia que alguém pudesse ter, e não só as mulheres, mas ele foi atrás de idolatria. Então, sim, foi um homem que no fim ele realmente não demonstrou a vida de Jesus. Então, como que o mesmo homem pode ser uma figura das duas coisas, né? Eu não tenho uma resposta para isso, mas é um mistério, é uma dificuldade, né? É um paradoxo, como que isso pode acontecer. Um exemplo não tão forte, mas um exemplo que a gente pode dar também, é que acho que no livro de Romanos fala que Adão também foi uma figura de Jesus, porque Adão foi o primeiro da raça humana, e no livro de Romanos ele fala, ele foi uma figura de Jesus que começou uma nova raça. Então Adão também, Adão foi o primeiro homem que pecou, então, mas apesar do pecado dele, ele foi uma figura de Jesus. Então mostrando que as pessoas podem ser, não é muito comum isso, apesar que todas as pessoas na Bíblia que foram, próprio Davi e outros que foram figuras também de Jesus, também tinham pecados, também tinham coisas que não podemos dizer que a pessoa é o modelo de Jesus em todas as coisas, mas quando a gente fala de Salomão, a gente tem que realmente separar, ele é uma pessoa que aponta para Jesus, mas ao mesmo tempo, pela grandeza, pela riqueza, por tudo que ele alcançou, ele caiu, ele foi enlaçado, né, por essa grandeza, por esse poder, e ele como modelo, como figura, ele era uma figura, mas ele não tinha vida perfeita, encarnada de Jesus. Então ele não suportou, por isso que eu enfatizei aquele texto de Zacarias, tem uma profecia em Zacarias 6 que fala que o verdadeiro rei, ele vai ser rei e sacerdote, coisa que Deus nunca permitiu, que alguém fosse rei e sacerdote junto. Jesus vai ser rei e sacerdote e ele vai suportar o peso. A única pessoa. Por que que Salomão caiu? Por que que Salomão caiu? Ele foi uma figura da maior glória que algum homem alcançou dentro desse plano que Deus estava desenvolvendo com Israel. Ele teve mais glória, mais riqueza, chegou ao auge mais do que Davi. Mas como ele era figura, ele não era a realidade, ele não era Jesus, ele, como qualquer um de nós, você acha que você suportaria? Você quer sentar no trono de Salomão, experimentar um dia para ver se você consegue? Né? Nós não suportamos, aliás, a gente não suporta, a gente não suporta quando tem um pequeno elogio, a gente já sai assim, né? Com arrogância. Imagina assim o quanto que a gente é incapaz de suportar. Então a lição que eu vejo em Salomão é essa, que ele foi uma figura, Deus mostrou a glória, mas ele, como era apenas uma figura, ele não era a realidade, ele não suportou. Isso tem coisa difícil da gente explicar, né? Porque acho que eu já mencionei aqui, né? Salomão pediu sabedoria, Deus falou assim: muito bem, você não pediu riqueza, não pediu longa vida, não pediu vitória sobre seus inimigos, você não pediu nada disso. Então eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar todas essas outras coisas também. Ó, Deus, não estraga o homem, né? Ele não pediu riqueza, não. Por que Deus deu para ele? Ele não pediu, Deus deu e isso estragou o coração dele. Então isso é uma maneira bem humana, né? Eu estou falando assim, isso é uma maneira bem humana de analisar. Aí você pergunta, mas por quê? Mas porque ele foi chamado para ser uma figura da glória do reinado de Jesus. Só que como ele era figura, ele não aguentou. E nós também, se não for por Deus, olha aqui o que aconteceu. Paulo, o apóstolo Paulo fala, né, que ele, Deus permitiu o espinho na carne para Paulo, porque ele tinha recebido visões que ele não ia suportar. Então ele teve que passar por coisas. Então não é fácil, não é fácil. Nós temos que nos esconder em Cristo, nós temos que fazer assim, Deus, né, tem a grande proteção é que Deus não quer fazer isso para pessoas individuais. A glória de Deus tem que ser revelada no corpo, no coletivo, não numa pessoa sozinha. Então Deus não está querendo, Deus levantou grandes homens no passado, e se Deus quiser continuar levantando, Ele levanta, mas eu creio, muita gente crê, que Deus não vai mais levantar evangelistas do tipo de Billy Graham mais. Deus não vai levantar outros assim, pessoas com, né, John Wesley, sei lá, outros gigantes na história da igreja hoje, né, Deus, assim, o que Deus quer fazer é algo que não vai trazer glória, que vai ser difícil alguém suportar. E só um parênteses, né, Billy Graham, né, com certeza tem muitos defeitos, não foi um homem perfeito, mas Billy Graham foi um dos poucos homens que alcançou assim, o poder, Deus abençoou, ele pregou para mais gente do que qualquer outra pessoa já pregou individualmente na história. Ele foi conselheiro de muitos presidentes, assim, ele foi usado por Deus de uma forma tremenda. E todas as vezes, né, eu já tive a oportunidade de ver assim, pelo menos uma vez, uma entrevista dele com aquele Larry King nos Estados Unidos, né, que é um cara que, se ele consegue derrubar, se ele consegue achar um podre, ele vai achar, né, porque é um cara que fuça, que pergunta assim, e Billy Graham conversa com ele sem qualquer pretensão, sem qualquer orgulho. Então é um homem que Deus preservou. Né, e li alguma coisa, né, o Billy Graham é vivo ainda, mas a esposa dele já faleceu, e li assim, achei interessante, né, eu estava lendo uns comentários sobre a vida da esposa dele, e Deus usou a esposa dele, ninguém fala, né, muito, ela não é conhecida como pregadora, assim, Deus usou muitas vezes em momentos cruciais. Porque qual seria uma das grandes tentações, vamos ver se vocês sabem, qual seria uma das grandes tentações para Billy Graham na projeção que ele chegou? Qual que seria uma grande tentação? E muita gente amiga, muita gente em volta dele incentivando. Qual seria? Tem que ser uma dessas três, né? Mas o poder, poder político. Quanta gente falou assim: Billy Graham, você tem que ser o próximo presidente, você tem que ser. E aí tinha assim, não sei se ele teria feito, eu não sei. Mas o comentário sobre a esposa dele é: se você está disposto a concorrer à política, separado da sua mulher, vá em frente. Não pense nisso, nem pense, né? Eu não sei se ele ia pensar, mas o diálogo que está registrado é esse: se você quiser concorrer como um cara divorciado, separado, eu não estou junto nisso não, né? Então, e muita gente assim, a esposa exerceu uma grande função. Então Deus tem pessoas, é no casal, é no corpo de Cristo, a proteção desse poder de cair, né? Deus não chamou Billy Graham para ser um político, chamou para ser uma, né, para anunciar a verdade, para falar e para anunciar o evangelho para muita gente. Mas Deus quer fazer isso não através de grandes gigantes e pessoas individuais. Ele quer fazer isso através do corpo. Então isso é um comentário rápido sobre a vida de Salomão. Nas próximas aulas nós vamos ter que falar um pouco mais sobre esse lado negativo de Salomão. Mas hoje nós vamos falar sobre Salomão como uma figura de Jesus. O ponto número 9 qual que é? Por incrível que seja, Salomão é uma figura do grande noivo. Salomão, que tinha 1000 mulheres, ele é grande noivo mesmo, né? Salomão, a figura do grande noivo. E qual? Por que eu posso afirmar isso? Nessa área. Por que a Bíblia me dá direito de dizer Salomão, apesar de tudo que ele fez de errado nessa área, por que ele ainda pode ser considerado como nós podemos ver nele uma figura do grande noivo? Qual a base bíblica? Eu não quero um texto, eu quero um livro. Eu já dei a chave, né? Cantares. É, eu tenho um livro na Bíblia, escrito por ele, mas eu tenho um livro na Bíblia que mostra Salomão como a figura do grande noivo. E olha só, abre lá, vamos dar uma olhadinha em Cantares. Primeiro quero mostrar que mesmo no livro de Cantares aparece essa qualidade que nós consideramos como tão negativa, e realmente é. Mas olha, no próprio livro de Cantares mostra como o rei tinha várias mulheres. Cantares capítulo 6, versículo 8. 60 são as rainhas. Nesse tempo ele não tinha alcançado aquele número ainda, né? 6, 8. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, a mais querida da que a deu à luz. Então, versículo 10, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Então, mesmo nesse livro de Cantares, aparece que realmente ele tinha muitas, mas uma só era a verdadeira. Mas eu quero mostrar, volta um pouquinho, capítulo 3, você sabe que o livro todo ora a noiva falando para o noivo, ora o noivo falando para a noiva, né? E algumas passagens assim como se fosse uma espécie de coro, né? De pessoas falando que não é nem o noivo nem a noiva. Mas a maior parte assim é um falando a noiva, falando o noivo, ou o noivo falando a noiva. E aqui no versículo, no capítulo 3, versículo 6... começa uma descrição do grande noivo. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador. Olhai, é a liteira de Salomão, aqui dá até o nome, né? É a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou a sua mãe no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. E tem outro lugar que já descreve assim mais fisicamente e tal. Então, Salomão é uma figura do grande noivo, apesar dessa duplicidade, apesar dele não ter suportado, apesar dele ter demonstrado também um modelo de uma coisa totalmente ao contrário, ele é uma figura do grande noivo. Se ele é uma figura Jesus no reino milenar, ele tem que ser também uma figura daquele que vai fazer o maior casamento na história do universo, né? E é uma coisa interessante, não temos tempo, claro, para investigar isso hoje, mas é um termo que nós conhecemos, vem do livro de Apocalipse, as bodas do Cordeiro, o grande casamento. Mas é interessante, se você começar a procurar mais detalhes, como é que vai ser esse casamento? Não tem, é interessante, não tem. Tem, Apocalipse 19 faz referência, depois a gente pode até ler se der tempo, mas não tem. Jesus fala em algumas parábolas, mas mesmo na parábola, assim, nas duas parábolas, vocês lembram de parábolas sobre casamento? Casamento, referindo ao casamento de Jesus? Quais são parábolas que falam sobre o casamento? Tem das 10 virgens e tem uma outra parábola também. É, tem aquela assim, que o rei ia fazer a festa de casamento do filho, tinha os convidados que não deram importância, lembra dessa parábola? Tinha os convidados, que seria a nação de Israel, tinha os convidados, aí foi chamar os convidados para o casamento, e eles não queriam, aí ele fala assim, então vai pelos becos, pelos caminhos, e convide a todo mundo para entrar. Mas nenhuma das duas parábolas fala especificamente da noiva. Não é verdade? Porque tem as 10 virgens. Cadê a noiva? Vocês já pensaram nisso? Cadê a noiva? Porque as 10 virgens seria assim, pelo menos no contexto, seriam as damas de honra, né? Seriam, né? Nenhuma delas é a noiva. Eu não estou assim, a parábola, ela sempre mostra uma coisa, ela não vai mostrar todos os detalhes, então a gente não precisa fazer, mas espera aí, quem que é a noiva? As 5 virgens que entraram? Não sei, ele deixa várias coisas em aberto. Então, eu vou cutucar vocês hoje com as coisas que estão me incomodando, mas não tem uma resposta muito clara sobre isso, porque a Bíblia não fala, fala muito pouco sobre a festa do casamento. Apocalipse 19, que fala sobre, claramente, vai ter as bodas do Cordeiro e tal, logo em seguida começa a falar de matança, que o Jesus vem no cavalo branco e tem muito juízo e as nações, assim, mas a festa mesmo a gente não consegue ver. Então é uma das coisas que eu acho que Deus está, é segredinho, Deus está guardando mais em mistério, como que vai ser esse casamento. E tem outras perguntas: quem é a noiva? Por que que aparece, por exemplo, com Salomão tantas, por que que tem 60 rainhas e não sei quantas concubinas, mas só uma é a noiva? Claro, foi porque Salomão, ele bagunçou a coisa mesmo, né? Ele saiu do padrão, mas talvez nem tanto, porque está no livro de Cantar, assim, né, na figura, tem alguma coisa a ver. Então, eu quero que vocês agora me acompanhem no Salmo 45. Ó, tem dois salmos, já falei isso, tem dois salmos que são descrições do início ao fim do período milenar. Um nós já lemos, no ponto número 5, que é Salmo 72, sobre justiça, principalmente sobre justiça, o reinado. Agora, o Salmo 45 é um salmo que realmente fala a respeito de uma festa de casamento. Então vamos ler aqui. Não é um salmo de Davi, não é um salmo. O Salmo 72 parece que foi escrito por Salomão, mas esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Né? Tem alguns salmos que foram escritos pelos filhos de Coré. Os estudiosos, eles ficam curiosos, como a gente também fica, sobre quem que está falando, porque o Salmo está falando sobre Jesus, mas normalmente era sobre alguém naquela época, mas ninguém consegue achar sobre quem esse Salmo foi escrito. Será que seria sobre o próprio Salomão? Não sei. Então vamos ler o Salmo aqui. Meu coração ferve, borbulha com um nobre tema, ao rei, né, tem várias traduções, né, mas ao rei consagro o que compus, ou enquanto recito os meus versos ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Então o autor, né, ele está assim, eu tenho um assunto maravilhoso, minha mão está coçando de vontade de escrever, de cantar. Aliás, o título lá em cima é chamado Cântico de Casamento. Então, aí o Salmo, agora assim, só para vocês entenderem, à medida que a gente vai lendo, a primeira parte do Salmo vai falar do noivo, e a segunda parte, a partir do versículo 10, da noiva. Então, versículo 2, ele está falando sobre o noivo. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e os teus lábios foram ungidos com a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, a coxa, ó valente, cinge-te de glória e majestade. Nessa majestade, cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade ou mansidão e da retidão. Que a tua destra mostre coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Por meio delas, os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, aloés e acácia. Dos palácios de marfim, a música dos instrumentos de corda te alegra. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita está a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Então, até aqui sobre o rei. E nós não vamos parar aqui, porque eu só quero mostrar essa visão, mas cada detalhe aqui é importante. Observe que assim, está em harmonia com a visão que temos no Apocalipse, porque o Jesus que vai voltar, que é o grande noivo, o noivo ideal, o noivo perfeito, o homem ideal, aquilo que Deus plantou no coração de um homem, é de ser um herói, de defender contra o mal. É uma coisa assim que, né, hoje nós temos uma deturpação total, o homem não tem mais função, o homem não defende, o homem não se levanta, o homem é mais corrupto que todos, o homem mas o homem, o noivo que é Jesus, ele vem para mostrar o que é um verdadeiro herói. Ele vem como aquele que vai conquistar, que já é amado por sua noiva, mas ele vai defender, ele vai, aqui tem, na majestade cavalgando, isso é a visão de Apocalipse 19, que fala das bodas do cordeiro, mas fala do cavaleiro que vem no cavalo branco, trazendo primeiro o juízo de Deus, para poder da humildade ou mansidão e da retidão. Não sei se suas palavras são diferentes, mas são esses três conceitos que são tão importantes. Então, outra coisa para observar, que o versículo 6 e 7 também são citados em Hebreus 1 como uma profecia, assim, como mostrando que isso é uma profecia de Jesus. Ele fala assim, olha, ele nunca falou isso de um anjo, ele nunca falou isso, isso ele fala do Filho que é Jesus. Então confirma que aqui, se isso estava sendo escrito sobre algum rei naquela época, não sabemos, mas refere-se a Jesus. Agora, no versículo 9, ele fala, filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. Então tem filhas de reis. Quando você fala filhos de reis, automaticamente são de outras nações, porque ali na nação só tem um rei. Então, filhos de reis são de outras nações, e isso aconteceu com Salomão. Ele casou com um monte de filhas de reis das nações por volta, principalmente, quem sabe qual era a principal, alguém sabe qual era a principal esposa de Faraó? Já falei a resposta. A principal esposa de Salomão, a filha de Faraó, é a primeira mencionada, é a única que fala que ele construiu um palácio para ela, logo no começo, antes dele fazer a casa de Deus, antes de tudo, fala, ele fez uma aliança com o Faraó e casou com a filha dele. E nesses capítulos que nós estamos vendo agora, capítulos 9 e 10, ele fala da filha de Faraó, a esposa dele, que quando ele terminou de fazer a casa de Deus, ele fez um palácio para ela, porque até então, o que a gente subentende, é que Salomão estava morando na casa que era a casa de Davi, o pai dele, na cidade de Sião, e Salomão fala, eu vou tirar a filha de Faraó daqui da cidade de Davi, porque os lugares aqui são santos. Então ele levou para um lugar na cidade diferente, que ele fez uma casa para ela. Então isso, assim, por um lado é a mistura, por um lado, assim, ele já desde o início é um casamento que faziam muito, assim, que era por aliança política, e ele fez isso com outras nações. Mas, ao mesmo tempo, essa figura dupla, a gente tem essa ideia de que a noiva de Jesus, olha como vai falar aqui nesse salmo, da noiva do verdadeiro rei. Olha o que fala aqui, versículo 10. Agora, o salmista, ele se dirige à noiva. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo. Por que ele fala isso? Porque ela não era judia. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então, aqui tem várias traduções, mas eu fui comparando. Então o rei se apaixonará por sua formosura. Olha que coisa linda, Deus nos chamou. Pode ser do Egito, pode ser de Moabe, como Ruth foi, pode ser dessas nações que Deus até falou, não é para casar. Deus falava, não é para casar com gente de lá. Mas o grande noivo, Jesus, ele vai formar a sua noiva de povos de todas as raças, tribos, povos e nações. Amém? Nós podemos fazer parte da noiva de Jesus. Então ele fala assim, mas esquece, no sentido assim, de esquecer da sua origem idólatra, sem Deus, esquece de tudo. Aí o rei se apaixonará por sua formosura, honra-o, pois ele é teu senhor. A filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão teu favor. Então ali nesse casamento tem gente trazendo presentes de todas as nações. Gente, eu não sei, eu falo assim, essas coisas são, não tenho a menor capacidade de aplicar isso exatamente, como que vai ser o casamento de Jesus com sua noiva, como que vai ser? Mas aqui dá a entender que vai ter gente de todas as nações. Versículo 13, a filha do rei está toda formosa no seu palácio, as suas vestes são entretecidas de ouro. Gente, ouro fala da natureza de Deus. Lá em Apocalipse 19 também fala das vestes, fala que as vestes são os atos de justiça da noiva. A noiva se ataviou. Quando é que Jesus vai voltar? Quando a sua noiva estiver ataviada, preparada. Fala sobre isso. E como que nós vamos, que roupa que nós vamos usar? Que é a grande preocupação de toda noiva, né? Que roupa que eu vou usar? Uma roupa bordada, isso é uma coisa assim, é uma coisa manual, é uma coisa trabalhosa, entretecida de ouro. A nossa roupa, como noivo de Jesus, tem que ser formada, produzida pelo Espírito Santo, da própria natureza de Deus. Ela é revestida, essa aqui, assim, a filha do rei está toda formosa, tem uma tradução que acho que fala na câmara, é assim, essa ideia assim, de que a noiva está se preparando, ela está na sua, né, na sua, no seu aposento, no seu lugar lá, se preparando para a festa, e ela está deslumbrante, ela está preparadíssima para a festa do casamento, as suas vestes são entre tecidos de ouro, em vestidos bordados, elevada ao rei. As virgens, suas companheiras, a seguem e são trazidas à tua, agora a tua é do rei, à tua presença. Com alegria e regozijo são conduzidas, entram no palácio do rei. Teus filhos tomarão o lugar de teus pais, tu os farás príncipes sobre toda a terra, perpetuarei a tua memória geração em geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. No fim, provavelmente se referindo, se dirigindo novamente ao rei. Então são coisas bonitas, né? Tem muitos detalhes, coisas que eu não entendo, mas assim, o que me chama a atenção é essa noiva, nesse salmo, que talvez seja o salmo, talvez seja o texto bíblico que fala com mais clareza das bodas do Cordeiro. Porque você pode procurar em outro lugar na Bíblia, não tem uma descrição. Nós vamos até rapidinho olhar em Apocalipse 19, mas não tem uma descrição clara de como que serão as bodas. A gente tem aquela referência de Jesus na ceia, lembra? Jesus falando na última ceia com os discípulos? Falou assim, olha, o fruto da vide eu não vou tomar novamente até aquele dia em que eu tomarei novo convosco no reino de Deus. Então, a ceia também é uma pequena, assim, nós estamos celebrando a morte de Jesus, nós estamos assim, celebrando a comunhão com Jesus e uns com os outros, nos preparando para a grande festa das bodas do Cordeiro. Mas não temos uma descrição, aqui tem uma descrição profética, figurada, mas tem uma descrição do rei com toda a sua glória, e temos uma descrição da noiva. Então achei interessante duas coisas, uma que ela é uma estrangeira, e isso aconteceu na vida de Salomão, que é a figura do grande noivo, né? A esposa principal dele era filha do faraó, então... no caso de Salomão, não foi uma assim, ele fez uma aliança totalmente política, mas era uma figura do fato de que Jesus vai trazer a noiva, vai ter uma noiva formada não só de judeus, mas de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E o outro fato que nós temos aqui é que tem muitas outras pessoas presentes, filhos de reis. Nós temos as virgens no capítulo 14. Aí levanta uma pergunta que pode ser uma pergunta muito boba, ou boba talvez não seja a palavra certa, mas enfim, talvez eu esteja viajando, talvez não tenha aplicação, talvez não é isso, mas eu vou deixar a pergunta aí, né? Salomão, mesmo livro de Cantares, 60 rainhas, 80 concubinas, mas uma só é a verdadeira noiva. Aqui nessa festa, no capítulo 45, tem aquela que é a noiva, mas na festa do casamento tem, versículo 9, tem filhas de reis, tem virgens, tem pessoas que estão presentes, de alguma maneira participando da cerimônia. Tem um texto que veio à minha mente, quando estava pensando sobre isso, mas como que é isso? Jesus, ele é o grande noivo, ele só tem uma noiva verdadeira, só tem uma noiva. Mas assim como o rei Salomão, com toda a sua riqueza, né, quem não queria ser a esposa número 456, mesmo sendo, né, de tantas outras, mas quem não queria ser, né? Porque é o rei Salomão. E tem um texto que fala assim, em Ageu, não sei se vocês querem procurar, mas podem pelo menos anotar, Ageu 2:6, quando ele fala, ele está falando sobre a casa que Deus, versículo 6, ele fala, Ageu 2:6, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, falando da vinda de Jesus, né? É a hora que ele vai abalar tudo, versículo 7, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. Fiquei pensando, que coisa, ele é o desejado de todas as nações, vai ter muitas filhas de reis, vai ter muita gente ali, mas só uma é a noiva. Então, Jesus não vai fazer o que Salomão fez, mas quando ele vier para reinar, como que isso se aplica? Não sei dizer, não tem respostas. Tem uma pergunta muito sutil não, polêmica. Será que todos os cristãos vão fazer parte da noiva? Essa é uma pergunta, eu sei de pessoas que acham que não. Não são todos os cristãos que fazem parte da noiva. Porque a gente pode pensar, não, Jesus, ele está ali, tem a festa de casamento, tem nações, tem pessoas que estão ali que nem fazem parte do povo de Deus, mas estão ali admirando, achando bonito, desejado de todas as nações, mas será que da própria igreja, eu não sei como, é difícil, a gente, a escatologia, a gente começa a misturar, quando que todo mundo é ressuscitado, se, como é que vai ser, o próprio milênio começa falando assim, que são ressuscitadas as pessoas que foram fiéis durante a tribulação, que foram martirizados, então, e os outros que não foram, faz parte ou não faz? Então tem muitas perguntas, mas vamos lá para o Apocalipse, só para a gente situar essa pergunta, não é uma pergunta assim sem base, se não tem resposta, nós temos que deixar para Deus. A única coisa que é importante nessa pergunta é, qual o desafio de Deus para nossas vidas hoje? Essa é a única coisa importante. Primeiro quero que vocês, vamos ler primeiro 19, que fala das bodas. Apocalipse 19. Capítulos. O livro de Apocalipse, ele não é cronológico, então nem sempre a gente pode dizer o que acontece no capítulo 19 acontece logo depois do capítulo 17 e 18, nem sempre, mas aqui eu creio que tem bastante sentido, porque capítulos 17 e 18 falam da queda de Babilônia, que é o grande sistema contra Deus, assim como Deus está durante toda a história formando uma noiva, toda a história, Deus está formando uma noiva para seu filho Jesus. Mas durante toda a história, tem uma outra mulher. Quem é a outra mulher? Babilônia, a grande meretriz, a falsa, o sistema que é contra Deus. E as pessoas têm todo tipo de explicação. Quem que é Babilônia? Babilônia é a igreja católica, Babilônia é não sei o quê, Babilônia... E na verdade, Babilônia é um sistema que invade, que permeia tudo, sistema econômico, sistema religioso, sistema político, tudo. Todo sistema que é contra Deus, que é a falsificação, que é aquilo que Deus não quer, que é impura, é Babilônia. E capítulo 17, 18, finalmente, Deus, chegou a hora, fala nesses capítulos, que o sangue de todos os mártires estão nessa meretriz. E fala que todos os grandes da terra vão chorar a queda de Babilônia, porque quando Babilônia cai, acaba todo o sistema financeiro, comercial, econômico, tudo. Então, os grandes, aí que nós temos que saber onde está nosso coração, porque pode ser que a gente também chore por causa da queda de Babilônia, aí vai ser triste para nós, né? Mas Babilônia vai cair, nesses dois capítulos, aí fala capítulo 19, versículo 1, depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia. Eu lembro que foi uma surpresa para mim há muitos anos, quando alguém falou assim, a única vez que aparece aleluia no Novo Testamento nesse capítulo, 4 vezes aqui no capítulo 19, mas é a única vez que tem aleluia no Novo Testamento, tem muito no livro de Salmos, mas quando é que aparece aleluia, regozijo? Justamente por causa da queda de Babilônia, porque é depois do julgamento da grande meretriz que o cordeiro vai casar com sua esposa. Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Toda a história está esperando esse acontecimento. Esse é o grande acontecimento. Foi-lhe dado à noiva que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então isso concorda com o Salmo 45, que falou das vestes entretecidas de ouro. Lembrando também que lá naquele texto do Salmo 45 fala que porque o rei, né, falando do rei, do noivo, porque ele ama a justiça e odeia a iniquidade, Deus o exaltou sobre todos os seus companheiros com o óleo da alegria. Então a alegria, irmãos, é quando nós vemos a vontade de Deus feita. Ninguém, nem o próprio Deus tem alegria em si no juízo, mas o juízo traz todas as coisas debaixo do governo de Deus, E ele tem alegria porque finalmente o pecado é julgado e o reino de Deus estabelecido, vai ter vida, vai ter paz, vai ter o sistema de Deus funcionando na terra. Agora versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados, essa pergunta aqui, ó, gente, bem-aventurados aqueles que são chamados, convidados. Você tem um convite? Você ganhou o convite? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. É mais ou menos como, tem vários textos dentro do livro de Apocalipse que ele fala, bem-aventurados aqueles que ouvem. Então, ele deixa em aberto. Isso, bem-aventurado, significa todo mundo que é salvo é bem-aventurado? Não sei, não é isso que ele fala. Que bem-aventurados. Então, tem vários mistérios. Depois, quando vir aí para capítulo 21, versículo 9, fala assim, então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, cheias das últimas sete pragas, e me disse, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como jaspe cristalino. Aí vai descrevendo a cidade, mas ele fala que a noiva é a cidade, e nessa figura aqui da cidade, ela também está ataviada, ela está brilhante, ela está cheia de glória. Mas dentro dessa cidade, você continua lendo lá pelo versículo 24, fala que tem nações. Lá nessa visão da eternidade, eu não sei, alguns acham que isso aqui ainda é milênio, outros, então tem coisas aí que a gente não sabe, não dá para saber, mas aqui tem as nações, os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Quem são esses reis? Quem são essas nações? Né? Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte, tem as pessoas que são salvas por Jesus, que fazem parte da noiva, tem as pessoas que são julgadas, que vão para o fogo eterno, mas tem a cidade santa, tem as filhas dos reis que estão presentes no casamento, tem as virgens que acompanham a noiva para o aposento, né, na hora do casamento. Eu não sei o que essas coisas significam, mas eu sei que ele fala assim, bem-aventurados aqueles que são chamados. Eu não sei, é aquela história, você quer arriscar, passar com nota 5? Né? São 5 passa, 5 passa, né? É só não exagerar muito, não extrapolar muito, não, né? Mas dá para entrar. Eu não sei, vai fazer parte da noiva, não vai, eu não sei, eu não garanto que tenha essa classe intermediária, eu não sei se tem, mas a Bíblia deixa umas coisas meio em aberto aqui. E vamos terminar com a visão aqui, não fala noivo, mas Apocalipse 14 tem uma visão daqueles que realmente são, com certeza, têm o convite do casamento. Capítulo 14, versículo 1. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Isso na época em que, por isso que, assim, outra polêmica, né? Que é a marca da besta, né? Que é a marca da besta, né? É só saber o que é e não pegar, pronto, tá protegido, né? Mas não é só não ter a marca da besta, tem uma outra marca, vocês viram aqui? Tem uma outra marca, eu seria capaz de dizer que ninguém vai conseguir não pegar a marca da besta se não tiver essa marca, tem que ter essa marca, trazer um escrito na testa, Será que tem alguma coisa que dá para escrever aqui, que a gente, que não apaga? Será que é? Então, lógico, não é uma coisa física, né? Tem escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai, o nome do Cordeiro e o nome do pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender. Olha como que existe isso. Tem que ter a marca, como que pega essa marca, e tem que aprender o cântico. Quem aprendeu o cântico faz parte do grupo. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Olha só, mostrando a pureza, né? Não fizeram como Salomão, não fizeram, não, né? E com mulheres, sempre essa ideia no significado espiritual é idolatria, outros amores que não são o amor de Deus, né? Pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias. Então você nota claramente aqui que aqui não está falando de toda a igreja, não é. Apocalipse joga muito isso, tem aqueles que são, não dá para contar, de todas as tribos, né, raças, povos e línguas, tem a grande multidão, mas tem aqui, esses foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias não é tudo, primícias é primícia, são os primeiros. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Então, eu sou, assim, são coisas que a gente não vale a pena a gente especular sobre muitos detalhes que a gente não sabe, pelo menos ainda. Deus pode ir revelando aos poucos, mas uma coisa é clara: bem-aventurados aqueles que têm o convite para o casamento, aqueles que têm o azeite, de acordo com a parábola, né? Aqueles que não recusaram o convite para o casamento, naquela outra parábola. Então, bem-aventurados, existe um casamento, Salomão é figura do grande noivo, esse noivo é Jesus, você pode procurar, não fala muito sobre esse tema na Bíblia, ao mesmo tempo é um tema, Deus sempre está querendo o casamento, mas ele não fala muito abertamente, não descreve muito sobre o casamento, tem muita coisa encoberta, tem muita coisa que não sabemos, mas Salomão como figura de Jesus, ele é o grande noivo, o maior acontecimento que vai inaugurar seu reinado na terra é esse casamento, porque com esse casamento, Jesus e a sua igreja juntos, eles vão fazer todas essas maravilhas na terra durante o milênio. Então esse casamento é o grande acontecimento, toda a nossa vida, né? As parábolas de Jesus mostram isso, tem que ter azeite, tem que ter o convite. Aqueles que tinham convite no tempo de Jesus, os judeus, não deram bola para o convite, e nós podemos, né, vocês lembram daquela parábola, não lembram? Nenhuma das pessoas, quais foram as três coisas que, as três desculpas que eles deram para não ir ao convite? Nenhum foi pecado. Um tinha um campo, né? Outro tinha... Não, isso não estava na parábola, né? Um ia casar, outro tinha uma junta de bois, né, para provar, né? Então eram coisas assim lícitas, ninguém estava falando assim, ah, eu não vou porque eu estou preso no pecado, eu, né, abandonei Jesus. Não, eles estavam preocupados com outras coisas que eles tinham colocado como prioridade acima do convite ao casamento. Quando chega o convite do casamento, lá em Mateus 24 ele fala isso também, né? Quando vier, o contexto é um pouquinho diferente, mas a ideia é essa urgência, né? Quando vier o alerta, quando vier o toque, quem está no campo não volte para dentro de casa. Assim, se você tem, como a mulher de Ló, assim, ela ficou tão preocupada com o que ela estava deixando para trás, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, a ideia é o convite ao casamento, é a pessoa que tem esse coração aqui que nós acabamos de ler, ele vai atrás do cordeiro, aonde quer que vá, ele aprendeu o novo cântico, para ele a coisa mais importante de tudo é o casamento, toda a nossa vida gira, deve girar em torno disso. Nós temos que continuar com as nossas atividades, mas nosso coração não está nisso. Amém, irmãos? Convite ao casamento. Grande, grande acontecimento que nós aguardamos e que deve ser a nossa esperança. Senhor, vemos muitas, muitas riquezas. Temos também muitas dúvidas sobre detalhes, como as coisas vão acontecer, não sabemos de muitas coisas, mas a tua palavra é muito clara sobre o chamado. Senhor, ajuda-nos a ouvir enquanto é tempo, ajuda-nos a dar importância para a voz do teu Espírito, ajuda-nos a abandonar tudo que nos prende, tudo que nos desvia do verdadeiro alvo, todas as distrações, em nome de Jesus te pedimos, continua falando conosco cada dia dessa semana, em nome de Jesus, amém. É só um aviso, se alguém quiser pegar um desses convites, e marquem essas datas, se você não puder ir, pelo menos você sabe que não vai ter escola dominical nessa data. 23 a 25 de abril, tá? 25 é um domingo, é sexta-noite, sábado e domingo, nós vamos ter, é um privilégio que eu acho assim, muito raro, de ouvir um judeu messiânico, um judeu que vive em Israel, crê em Jesus, busca a revelação de Deus. Nós temos colocado alguns artigos dele na revista. Ele e o filho dele vão estar ministrando em Sorocaba nessas datas. Então, se alguém quiser pegar um convite aqui, você tem todas as informações. E nessa data, dia 25 de abril, não terá escola dominical. Deus abençoe a todos vocês.